Tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar, o que em rede se vai construir e a pessoa humana formar.
Missões tão concretas, e quem só consegue. Então, queria cumprimentar todos que nos escutam. Este é o, podemos dizer assim, o terceiro momento, a terceira live, e que nós iremos tratar sobre temas acerca da campanha da Fraternidade 2022. E com o objetivo, especificamente neste encontro, de abordarmos um pouco a questão do agir, né, dentro dessa pedagogia adotada pelo texto base da campanha da fraternidade, em escutar, discernir e agir. Já tivemos dois momentos anteriores, foi discutido, foi analisado, né, pensado o escutar, pela professora Socorro Pinheiro. Tivemos uma segunda live sobre o discernir com o padre Anastácio e agora algumas reflexões sobre o agir dentro dessa pedagogia proposta pelo texto básico. De antemão, deixar bem claro que as reflexões não dispensam, não prescindem a leitura, né, do texto base, que é um texto riquíssimo, feito a várias mãos, por vários especialistas, e que traz no seu bojo, no seu contexto, conteúdos bastante ricos sobre o processo educacional, questionamentos, luzes e pistas a partir, do magistério da Igreja e do conhecimento bíblico dos evangelhos. Eu gostaria de iniciar, já fazendo uma análise aqui do cartaz da campanha da fraternidade. O cartaz da campanha da fraternidade, ele tem por base a leitura do Evangelho de João, capítulo 8, de 1 a 11, que é aquele encontro de Jesus com a mulher adúltera, que seria apedrejada naquele momento se não tivesse essa intervenção pronta e imediata de Jesus. Nesse texto bíblico, né, que é também um enfoque bastante expressivo para a campanha da fraternidade de 2022, e eu trago aqui um pouco do texto base, né, que analisa esse encontro de Jesus com essa mulher adúltera que seria apedrejada. Jesus Cristo, grande educador, está no templo, no contexto do encontro da mulher que seria apedrejada, a mulher adulta. A ele foram levadas algumas mazelas do mundo, uma mulher flagrada em adultério. E é interessante, não é? E aqui já entra contexto, podemos dizer assim, de misoginia, né? Misógino, machista da cultura da época, porque o que aparece é a mulher adúltera, né? Cadê o adúltero, o homem adúltero, que não aparece também para ser julgado? Sempre a mulher que paga o preço, né? Então, o adúltero não aparece, ele se esconde. Não é objeto de julgamento. O objeto de julgamento é a mulher. Então, a mulher flagrada em adultério, há homens ali ardilosos, utilizadores da lei, com pedras como instrumentos de morte. Jesus não se encontra em uma sala de aula naquele momento em atitude que demonstra ensino convencional formal. No entanto, Jesus mostra naquele contexto que educar é contribuir para a superação do pecado, preservando a vida, atingindo as consciências e transformando relações. Isso já diz muito do que é proposto pela campanha da fraternidade, né? Se pega uma leitura, um contexto, um texto bíblico dentro de um pretexto, de um contexto, para nos trazer que educar, diferentemente, né, como muitas vezes o senso comum nos apresenta, nos afigura, não é simplesmente uma educação formal, convencional. Mas educar é um processo muito mais amplo, né, o que o texto da Campanha da Fraternidade vai dizer. É um contexto muito mais integral, humano e solidário. Jesus, aqui nesse contexto da mulher adúltera, de forma revolucionária, usa de uma pedagogia para, além dos julgamentos humanos, né, exercer questão da misericórdia, de questionamentos e da consciência crítica de cada um frente às mazelas, aos pecados e às chagas humanas e sociais. Então, o comportamento de Jesus não está aqui dentro de um contexto formal, mas ele usa para exercer essa pedagogia e essa educação bastante revolucionária, integradora, humanista, solidária e misericordiosa. Então, a campanha da fraternidade, ela leva. Pode voltar, Luiz, o slide do início. Então, a campanha da fraternidade, ela tem por objetivo alargar o horizonte da nossa compreensão a respeito da educação, entendida não apenas como um ato escolar. A educação não é apenas um ato escolar, como uma transmissão de conteúdos ou preparação técnica para o mundo do trabalho. Estes, sem dúvida, são aspectos importantes, podemos desconsiderar. Não é? Porém, não são os únicos. A campanha da fraternidade nos adverte que mais importante e urgente é a pergunta pelos motivos, pela abrangência e pelas metas de qualquer processo educativo. Não se pode desconsiderar a educação como um ato formal, como um ato educacional, como aspectos importantes da preparação formal, informal, né, de informação para o ser humano, mas a educação vai para além disso. O que a campanha quer é uma educação integral, solidária, em que estão presentes os vários agentes, né, os vários setores, como família, escola, sociedade e política. Gostaria de trazer aqui alguns aspectos do texto base. O agir está, quem quiser acompanhar, tiver seu texto base, o agir está a partir da página 90. Né, do texto base, tem muitas coisas interessantes, propostas no âmbito familiar, no âmbito da educação fundamental, da educação universitária, de políticas públicas, não é? E propostas bastante expressivas que podem ser utilizadas nos seus mais variados campos de atuação. Eu gostaria de destacar aqui algumas reflexões. Primeiro, nós nos deparamos atualmente, muitas vezes, né, principalmente na área privada, na área educacional privada, de uma educação mais mercantilista, consumerista, materialista e capitalista. Né, uma educação que tem por foco o sucesso financeiro daquele aluno, desconsiderando outros aspectos aspectos e valores mais humanos, críticos, solidários, ecológicos e altruístas, né? Então, você vê uma educação de massa, uma educação massiva nesse setor, sobretudo privado, mas público também, muitas escolas, em que se busca mais essa lógica capitalista, em que se associa o sucesso da vida, uma pseudo-felicidade, a um sucesso profissional financeiro, exclusivamente. Por isso que os pais, os que têm condições, né, muitas vezes procuram colocar seus filhos em excelentes escolas, não com vistas a uma educação mais integral, com base na solidariedade, no respeito, na tolerância, no desenvolvimento de uma consciência crítica cidadã, na capacidade de uma análise mais conjuntural, sob o ponto de vista socioeconômico da sociedade, numa educação que não prima e nem tem por objetivo também questão solidária com os mais pobres, os mais vulneráveis, os que estão à margem da sociedade. Então, se busca, nesse contexto educativo, mais um objetivo de se obter sucesso profissional e sucesso profissional se ele vier a reboque de um ganho financeiro considerável. E o que nós observamos muitas vezes é que temos profissionais, não é, bastante sucedidos, do ponto de vista intelectual, muitas vezes acadêmico e até profissional, mas pessoas extremamente infelizes, não é, frustradas na sua vida, amarguradas, fechadas em si mesmos, porque não conseguiram, ao longo do processo educacional, não só sob o ponto de vista da educação formal, mas familiar, educacional mesmo, na escola, na universidade, na sociedade, políticas públicas, não conseguiu integrar, né, essa educação de forma mais ampla sobre os outros aspectos humanos, não só sob o ponto de vista material, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista social dessa pessoa, desse ser humano, desse aluno que foi inserido nesse contexto educativo. Para isso, eu trago aqui o número 226, né, complementando, ilustrando essa reflexão, em que ele traz a seguinte redação. Vou ler aqui. Uma educação humanizada não pode limitar-se a fornecer um serviço de formação, mas também cuidar dos seus resultados no horizonte das capacidades pessoais, com capacidades pessoais, morais e sociais dos participantes do processo educativo. Não pede simplesmente aos professores para ensinar o aluno para aprender, mas exorta cada um a viver, estudar e agir de acordo com as premissas do humanismo solidário. Prima questão da solidariedade humana. Não prevê espaços de divisão e contraposição. Hoje é uma educação que tem, né, por objetivo estabelecer cada vez mais um espaço de competitividade, de competição entre os alunos, até porque em face de vestibulares, de concursos, de provas, né, não desenvolve um aspecto solidário para uma vivência solidária humana, mas cada vez mais para uma educação individualista e competitiva. É isso que o texto vai dizer, não prevê espaços de divisão. Voltar mais um pouco. Não pede simplesmente ao professor para ensinar ao aluno para aprender, mas exorta cada um a viver, estudar e agir de acordo com as premissas do humanismo solidário. Não prevê espaços de divisão e contraposição, mas pelo contrário, oferece lugares de encontro e debate para realizar projetos educativos válidos. Trata-se de educação ao mesmo tempo sólida e aberta, que derruba os muros da exclusividade, promovendo a riqueza e a diversidade dos talentos individuais, expandindo o perímetro da própria sala de aula a cada âmbito da experiência social, em que a educação pode gerar solidariedade, partilha e comunhão, em contraposição ao individualismo, ao egoísmo, à competitividade. A campanha da fraternidade propõe uma experiência muito mais rica, não só sob o ponto de vista educacional, mas sob o ponto de vista humano, que traz ganhos pessoais, mas também enfoca os aspectos morais, não é, éticos de uma vida de valores como uma vida honesta, uma vida escorreita, da consciência cidadã, da consciência crítica social e os aspectos também morais, sociais e solidários. E uma educação que pode gerar, e sim, solidariedade, partilha e comunhão. Eu gostaria de trazer também aqui três pensadores, né? O pensamento dentro desse contexto, o pensamento do Paulo Freire, do Edgar Morin e do Augusto Cury, não é? O Paulo Freire é esse grande educador brasileiro, né, grande pedagogo, premiado no mundo inteiro, e não precisa nem palavras, bastante conhecido. E o Paulo Freire coloca que a educação é um ato que liberta, né, os indivíduos, não é um que aprisiona nos seus egoísmos, nos seus interesses próprios, né, nos seus interesses mesquinhos, de um ganho sob o ponto de vista estritamente material. Mas ele liberta, a educação liberta os indivíduos por meio de uma consciência crítica, transformadora e diferencial, que emerge da educação como uma prática de liberdade. E essa liberdade que gera contentamento, que gera realização naquilo que você faz em favor dos outros. A educação hoje se dirige muito para que, de forma bastante utilitária, né? Somente naquilo que ela pode me trazer do ponto de vista pessoal, profissional, financeiro. E se esquece de abordar que a educação deve ter um propósito de nos conduzir, né, após um processo completo de formação, a nos doar, estar a serviço dos outros, né? Que status poder nada mais é do que serviço ao próximo, ver o outro e a sua realidade como espaços que eu posso transformar e impactar positivamente. Isso é o que o Paulo Freire também, além de vários outros aspectos, queria destacar isso, que a educação é um ato que liberta e não escraviza, como nós vemos hoje. Liberta os indivíduos por meio da consciência crítica. Vemos muitos profissionais que se tornam autômatos, meramente burocratas, que não têm a mínima capacidade de consciência crítica, de se posicionar criticamente frente à realidade social e econômica, e mais do que isso, né, de trazer respostas positivas de transformação social, de serem agentes de transformação social. Então, se observa isso. Então, Paulo Freire traz que a educação é um ato que liberta os indivíduos por meio da consciência crítica transformadora e diferencial que emerge da educação como uma prática de liberdade. O Edgar Morin, que é um francês, né, conhecido como filósofo também, estudado na área da sociologia, da psicologia e da educação. É um dos grandes pensadores também, muito estudado pela pedagogia. E para ele, a educação, ela tem que ter essa capacidade, vou ler aqui, literalmente, de aplicar o conhecimento de maneira crítica. Não de maneira estática de só absorver aquilo sem uma postura crítica frente a essa realidade. Então, de aplicar o conhecimento, tem que ter uma aplicabilidade crítica e não meramente um volume de informações adquiridas na escola. Essa aplicação crítica deve ajudar o pensamento humano a se desenvolver. Nesses pensadores, nesses pedagogos, nesses educadores, filósofos, sociólogos, essa preocupação para além dessa educação meramente, como eu disse, utilitarista, consumerista e materialista, né? Que não leva o ser humano, como pretende o texto base, a uma reflexão muito mais ampla, a uma postura de vida em que se pretende mais solidária, mais engajada, mais progressista, mais propositiva e sobretudo, do ponto de vista social, moral, ético, cidadã, crítico e ecológico, né? E pensar aqui também uma educação para a ecologia, né? Preservação do meio ambiente, sob o ponto de vista de uma economia sustentável, que vai gerar também uma ecologia sustentável, não só para essas gerações atuais, mas também é um ato de solidariedade preservar o meio ambiente para as gerações futuras. O texto base traz no seu número 228, na página 94, mais o número 228. Ele diz o seguinte: pensar um projeto de vida, olha que interessante. Só tudo isso está dentro de um agir, né? De uma mudança de postura, de uma mudança de conhecimento, né? De transmissão de conhecimentos, que não se restringe meramente à transmissão de conteúdos formais, né? Educacionais formais. mas tenta integrar o ser humano como um ser para além de uma mera expectativa profissional financeira. Que isso, como já disse, causa muita infelicidade, frustração, a realidade está aí a dizer. Nós somos uma sociedade hoje adoecida, não é? Há um impacto muito grande do adoecimento mental, há uma preocupação muito grande com a saúde mental das pessoas hoje, processo de angustiamento, de frustrações, de depressões, posturas muito agressivas, intolerantes, odiosas, podemos dizer assim. Tudo isso muitas vezes gerado de um processo educacional não só formal, mas que vem já do seu embrião, da forma embrionária lá da família, que muitas vezes também não tem essa capacidade e quer transferir para a escola fatores educacionais que é próprio da família, como né, a transmissão de valores, a convivência dialogal, a convivência harmoniosa, né, o respeito ao próximo, tudo isso são valores já adquiridos. A formação cristã, né, oracional, espiritual também, deve partir da família, e a escola continuar elaborando esse processo de transmissão de conhecimento, mas também de valores humanos e solidários, que vai aí sim tentar integralizar um ser humano nos seus aspectos não só formais, educacionais, mas sociais, morais, éticos, espirituais e, sobretudo, emocionais. Então, 228 ele diz assim: pensar um projeto de vida é ir além da projeção de uma carreira profissional. Muitas vezes nós vemos na educação hoje, isso já vem das famílias, né? O sonho das famílias em formar os seus filhos para ter uma carreira profissional promissora. Mas o projeto de vida vai além disso, né? Porque se restringir a isso, tem pessoas aí muito bem-sucedidas profissionalmente, financeiramente, e que são verdadeiros desastres. Né, no seu ponto de vista, na gestão das suas emoções, na falta de compromisso com o próximo, na falta de solidariedade. E gera própria frustração, infelicidade e causa muitos problemas também, sob o ponto de vista até da sua própria família, né, e social. Então, pensar um projeto de vida e ir além da projeção de uma carreira profissional. Um projeto de vida despertado pelos valores da fé, e pelo compromisso com o bem comum, né? Com a alteridade, com o altruísmo, com o outro, com a coletividade. Então, um projeto de vida despertado pelos valores da fé e pelo compromisso com o bem comum terá incidência concreta na transformação da sociedade. Projetos que iniciem processos bem fundamentados, promovendo assim uma educação que contribua na construção de um projeto de vida que também exige a revisão de certas posturas e a coragem de rever nossas prioridades, né? Que não seja só, logicamente, não podemos desconsiderar que cada um tem que buscar condições materiais, né, melhores para a sua vida, do seu ponto de vista financeiro, para a sua família, trazer dignidade. Só que isso é um processo muito mais além só do indivíduo, né? Processo que passa também por distribuição de renda, por políticas públicas que possa efetivamente atender os mais carentes, os mais pobres, os vulneráveis e os miseráveis. Questão da dignidade humana, do mínimo existencial, né? Resgatar as pessoas e trazê-las naquilo que é mais essencial, que é a sua dignidade humana. Olha que interessante, o 229, um exemplo concreto nós encontramos naqueles pais que, ao pensar na educação de seus filhos, aqueles que têm condições, o que é que acontece? Na maioria das vezes, escolhe uma instituição de ensino com grande excelência e aprovação para o vestibular. Então, somente por isso. E aí, o que é que a campanha nos propõe? Este objetivo não deve ser o único critério. Caso contrário, teremos, de um lado, excelentes técnicos, peritos em determinadas áreas de conhecimento, e do outro, profissionais com inteligência emocional abalada, dificuldades de relacionamento e sem um horizonte maior para o sentido da vida. Interessante isso, né? Se buscar só questão profissional, financeira. Você vai ter excelentes profissionais, academicamente falando, sob o ponto de vista acadêmico, intelectual, né? Doutores, mestres, grandes empresários, industriais, mas sob o ponto de vista aqui emocional, vai ter seu emocional abalado, dificuldades de relacionamento, inclusive familiar, interpessoal, social, e sem um horizonte para um sentido da vida. A perca do próprio sentido da existência, né? Que é o que nos dá essa força para viver, essa determinação e essa coragem para seguir em frente. Continua o texto: o viver inclui a realização profissional. Lógico, como eu falei, não podemos desconsiderar de buscar melhorias sob o ponto de vista pessoal e familiar, condições materiais, né? Dignidade de vida, dignidade da pessoa humana. Só que o viver inclui a realização profissional, mas não se restringe a ela. É preciso resgatar os projetos de vida que têm incidência na sociedade e ambos inseridos no projeto de Deus, que não descuidem da solidariedade, da partilha, da comunhão e do bem comum. Interessante isso, né? E é muito importante esses aspectos. É preciso incluir a realização profissional. O viver inclui a realização profissional é um aspecto da vida importante que temos que considerar. Mas não se restringe a só isso, só o sucesso profissional, sob o ponto de vista financeiro, né, materialista dos bens materiais. É preciso resgatar, porque sob esse ponto de vista, diz o texto, você será um frágil emocional, não é? Terá problemas de convivência, de relacionamento, um frustrado na vida e vai perder o próprio sentido de vida. Então, tudo isso inicia-se esse processo de esses valores humanos, uma integração educacional mais humanista, solidária, ecológica, de respeito, de convivência, de tolerância, né, ao diferente, ao próximo, sobre os aspectos éticos, religiosos, sexuais. Podemos descurar as questões de gênero também. Então, tudo isso compõe-se num projeto educativo integral, não é? Não só profissional. É preciso, como diz o texto, resgatar outros projetos de vida, e aí que vem a mudança da postura que o texto nos requer, né? Um agir de mudança de postura, de mentalidade, de metanoia, processo de conversão urgente, não é? Estudo é uma observação a partir do escutar, iluminado pelo discernir, e agora o agir. É urgente, urgente, urgentíssimo, porque muitas vezes esse processo educacional não está gerando seres humanos maduros, né? Buscar maturidade humana e cristã. Nós temos muitas pessoas imaturas, né? Passa todo um processo educacional, a universidade, e ainda estão olhando para si mesmo, né? Estão se enxergando a si mesmo e não veem os problemas sociais, econômicos, a exigência de uma postura solidária que nos é pedida, né, requerida na vida. Então, a incidência na sociedade de projetos de vida inseridos no projeto de Deus que não podem descuidar, desconsiderar da solidariedade, da partilha, da comunhão e do bem comum, da coletividade. Isso é um agir. E é interessante, porque nesse texto da mulher adúltera, né, que Jesus, com a sua intervenção, a livra da morte, e o que pesava contra ela ali seria um pecado, ele usa da misericórdia e do perdão. Mas no final, ele escreve, né, no chão: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele inverte a lógica do julgamento, né? Olhar para dentro de si mesmo e ver as suas falhas, os seus pecados. E a partir daí ter misericórdia com o outro que peca também, que erra. Mas no final Jesus diz: mulher, se ninguém te condenou, também não condena. Agora vai e muda de vida. Vai e não peques mais, ou seja, muda de postura. É essa mudança, é esse agir de postura, de mentalidade, nos processos educacionais, formais e não formais, convencionais e não formais, convencionais a partir da família. O texto chama também, admoesta as famílias a assumirem o seu papel também educacional, no sentido de transmissão de valores humanos, cristãos, de valores éticos, de valores de respeito, de convivência harmoniosa, de convivência dialogal. E com base aqui no que está no texto, de se buscar tão somente a realização profissional, que é importante, mas é um aspecto que deve ser aliado a outros valores, eu gostaria de trazer esse pensamento aqui do Augusto Cury, nosso psiquiatra tão famoso e que nos chama a atenção constantemente também, educador também, professor Augusto Cury, que nos chama a atenção para essa necessidade da gestão das emoções. Hoje, as academias estão cheias, cada vez mais se abrem salões de beleza, ou a indústria do cosmético, da beleza, do embelezamento cada vez mais cresce, é uma indústria cada vez mais que lucra milhões, e nós estamos vendo uma sociedade que prima pelo aspecto tão somente corporal, Então as academias estão abarrotadas, buscando a modelação do corpo sob o aspecto físico, salões de beleza, só que o Augusto Cury diz que ninguém está se preocupando com a questão da emoção. E aí nós temos, inúmeras pessoas que não conseguem gerir as suas emoções. E esse processo educacional da consciência crítica, que o texto traz tanto para a gente, nos chama a atenção para isso, para a gestão também da emoção. E como gerir essa emoção? Já a partir da família, já a partir dos filhos. E a partir desse exemplo de Jesus, de não condenação, eu acho interessante, Augusto Cury. Ele foca muito na questão também do aluno, do filho. Às vezes as pessoas são muito exigentes, os pais são muito exigentes, os educadores, Então, quando o menino tira uma nota baixa, comete algum erro, então se há um julgamento, e muitas vezes até com adjetivos pejorativos, de que não é tão inteligente, ou mesmo que aquela criança é burra, isso vai causando um prejuízo muito grande. E o Augusto Cury, ele propõe uma mudança de paradigma, que nós não foquemos tão somente nos erros, nas falhas e nos pecados, sobretudo de crianças, de jovens, mas que possamos enxergar as qualidades, aqueles atos positivos e focar nesses atos positivos. Isso para o aluno, isso para o filho, isso para o jovem é muito importante. Em vez de você ter uma atitude crítica, julgadora, condenadora, ter uma atitude elogiosa, em que você reconheça também os aspectos positivos. Isso vai despertar no ser humano grandes ganhos, Então, trazer também à lume esse aspecto, isso é o que Jesus faz na mulher, Ele não se associa aos seus acusadores, aos seus condenadores, mas vê nela qualidades humanas e que possam despertar potencialidades positivas. Então, já vou aqui encerrando, estamos já nessa. Meu propósito aqui seria passar com vocês meia hora, muitas reflexões, mas eu recomendo a leitura do texto base. Que não deve. Todas essas nossas formações, seja no escutar, no discernir ou no agir, não deve prescindir de ir na fonte, que é o texto base. O texto base, ele traz várias pistas, concretas, de ação concreta e transformadora, seja na família, como já disse, na educação, educação fundamental, educação, no ensino médio, educação universitária, seja também na sociedade, seja na família. Então, eu queria destacar aqui outros aspectos, como a sustentabilidade ecológica para gerações presentes e futuras, a questão da solidariedade social, uma educação que prime também pelos valores não só de transmissão de conhecimentos, né, conhecimentos formais, mas busque também alinhar isso a aspectos morais, éticos, sociais, solidários e ecológicos. É isso é muito importante, né? Aspectos também espirituais nas escolas católicas ou de outra definição cristã ou nas universidades católicas, né? E por fim, valorizar também a pessoa do professor, da professora, oferecer capacitação também em vários setores, reuniões, capacitações, formações e outros aspectos também, né, financeiros, cada vez mais valorizar, que é um trabalho também muito árduo. Gostaria de enfatizar que a campanha reconhece também trabalhos, experiências exitosas, né, na educação formal, com muitas escolas, muitos profissionais também de excelência, de competência, que doam a sua vida, que exercem o magistério por amor, mesmo que tenha também sido, na sua experiência educacional, verdadeiros agentes de transformação pessoal dos seus alunos, né, como também de transformação social. Isso também é reconhecido pelo texto base e é algo a se salientar. No mais, eu gostaria de trazer no nosso encontro, nós tivemos um encontro de formação diocesana para todas as paróquias, né, inclusive eu participei desse momento, e que foram coletadas algumas sugestões de agir aqui na Diocese de Iguatu e nas próprias paróquias, né? Foram 11 sugestões concretas, muitas eu já vi que já estão sendo implementadas nas paróquias, e gostaria só de relembrar aqui para finalizar esse nosso momento. Então, sugestões que foram colhidas, né, dos participantes naquela oportunidade que ocorreu a formação a nível diocesano da campanha da fraternidade. Naquele momento foram abordados os três aspectos: o escutar, o discernir e o agir, né? Que a gente pode lembrar o ver, julgar e agir, né? Hoje, atualmente, a atual campanha decidiu usar mais os aspectos da escuta da realidade, né? Interagir com essa realidade, o discernimento, que é uma luz, né, a partir do critério bíblico evangélico e do magistério da igreja, dos documentos da igreja, iluminando essa realidade, e o agir, que é o que Jesus diz à mulher: vai, ou seja, age agora, muda a tua postura e não peques mais, né? Muda essa realidade de pecado e passa a ter uma vida nova. É isso que também a campanha da fraternidade quer propor. Eu gostaria de dizer que eu acredito muito nessa campanha da fraternidade. Não só nessa, mas de todas, né? Nós temos exemplos concretos de verdadeiras transformações ao longo, transformações de realidades, impactos positivos na realidade, transformações sociais a partir das campanhas da fraternidade. Dizer que é uma questão de fé também, né? O Espírito Santo age nessas realidades. A campanha da fraternidade tem por objetivo sempre trazer um tema social, estudar esse tema social, se inserir nesse contexto social e, a partir daí, propor mudanças de realidade que transformam a vida das pessoas, que traz mais justiça social, porque isso é um imperativo categórico também da nossa fé, né? Ser solidário com aqueles que sofrem, com aqueles que estão em situações de sofrimento, aqui sobre vários aspectos, né? E a educação também precisa muito disso. Não resta dúvida, né? Apesar dos avanços, e são muitos, temos que valorizar, mas também precisamos de. Também precisamos melhorar em muitos outros aspectos. Então, para finalizar, temos aqui como sugestões daquele encontro diocesano: primeiro, que haja um engajamento pela PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação, na divulgação da campanha da fraternidade em redes sociais e meios de comunicação. Nós temos aí vídeos, podcasts, textos que podem muito bem chegar ao alcance de milhares de pessoas através dessa divulgação. Uma sugestão muito interessante, pessoal, alguém deu uma sugestão de fortalecer a estratégia da busca ativa escolar. Para quem não sabe, a busca ativa escolar é um projeto em parceria do Ministério Público, inclusive, mas sobretudo das Secretarias de Educação do município, né, que tem equipes que vão em busca daqueles alunos que desistiram, né, a realidade da evasão escolar, sobretudo nesse contexto da pandemia. Muitos alunos, sobretudo aqueles que não tinham, né, os excluídos digitalmente, como a gente chama, né, como se chama, os excluídos digitalmente, que não tinham condições de ter acesso à forma proposta de educação online, né, houve uma desistência grande. Então, há um projeto muito positivo, com muito resultado, eu sou testemunha disso, nas cidades que eu trabalho, de busca ativa escolar. Também sugeriu momentos de formação com professores do ensino fundamental 1 e 2, abordando esse tema da campanha da fraternidade. Participação dos padres ou leigos em rádios aí nas suas paróquias, nas suas cidades, né? Vão para as rádios, né? Conversa um pouco sobre essa campanha da fraternidade. Quanto mais pessoas forem abrangidas, né, quanto mais questionamentos, reflexões, se desenvolve também a consciência crítica e essa postura de mudança para essa educação mais solidária. Reativar outra proposta, cursos de promoção humana em sintonia com a proposta do Papa, que sugere uma educação integral, humana, solidária. Realização de encontros presenciais sobre a campanha da fraternidade nas paróquias, zonais, dioceses, com a presença de leigos, leigas, educadores e educadoras, alunos e alunas. Visitas às escolas, né? Visitas às escolas para as rodas de conversa sobre a campanha. E então é isso. A nível diocesano, né, foi decidido que talvez no segundo semestre teremos um encontro também presencial, para tratar sobre esse tema da campanha da fraternidade. Eu me despeço, agradeço a atenção de todos e quis trazer aqui algumas reflexões sobre o texto base, o que é proposto no texto base sobre a educação. Logicamente, tem vários outros aspectos também a serem considerados, e que eu recomendo aí a fonte, que é o texto base. Então, um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.
Tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar.
Oh.
convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo.
Preciso escutar, meditar, compreender.